Fala, ouvintes maníacos por música, Luiz Simeone aqui, trazendo para vocês aquele podcast para amantes da música, para amantes de álbuns, Álbumpédia. E hoje falaremos sobre uma banda muito maneira, já deve ter reconhecido aí no fundo, Coldplay, isso mesmo, mas não falaremos sobre um álbum deles, falaremos sim sobre um apanhado de músicas, que é um quadro que eu vou chamar aqui de Top Várias. São várias músicas aí de um tema específico, e o Top Várias, o primeiro Top Várias aqui do Álbumpédia, será sobre, obviamente, Coldplay, mas será especial. E, né, é aquela música que tem o clímax, as maiores clímax do Coldplay, e esse vai ser o tema. A gente vai escolher algumas músicas que o Coldplay tem aquele clímax, bota a música toda tranquilinha ou então meio agitada pra ter aquele momento de catarse, aquele momento que você fica hipnotizado, você espera aquele momento, a música toda, e ele acontece. E é o que vamos conferir, né, nesse programa de hoje. Selecionei algumas músicas aí, vou ranquear elas, obviamente, vou me posicionar ali quais são as músicas que eu acho ali. Claro que, inclusive, ouvindo essas músicas, né, já enfim, bastidores aqui, detalhes de bastidores, eu ouvindo as músicas, eu até pensei em mudar, assim, a lista que eu tinha feito, mas não, eu vou direto ao ponto. Vamos direto, o que interessa, né, que é ouvir essas músicas maravilhosas. Você está ouvindo agora, obviamente, é Paradise, é um dos maiores sucessos do Coldplay. Mas não tem aquele momento tempestade depois da calmaria, aquele momento que a música toda é preparada em torno dessa melodia, dessa parte assim de auge. Eu selecionei ela porque ela é maravilhosa, é uma música do Milo Schiloto, inclusive. É um álbum de bastante sucesso, tem Charlie Brown, tem, enfim, Princess of China, que é uma das poucas músicas com feat de alguém, né? Featuring de alguém, que é com a Rihanna, né? Então, pô, é sensacional essa música. Enfim, tem outras também, e That's Like Heaven é um álbum que eu recomendo bastante. Inclusive, é um álbum muito especial pra mim. Quem sabe aí eu trago pra vocês. Mas se tratando de Coldplay, amigo, quase todos os álbuns estão ali juntos, disputando pra ser feito, né? Então, até o álbum pede aí durar. Talvez eu faça sobre todos do Coldplay mesmo. E, enfim, antes da gente entrar, né, nesse podcast, por favor, nos siga no Instagram, dá um like no Facebook, nosso Facebook, Álbumpédia, ambos ali, só você pesquisar Álbumpédia. Estamos disponíveis também no Spotify, no Deezer e no Castbox, por enquanto. Obviamente, vamos ampliar nosso leque, obviamente, e esse dia há de chegar. Então, vamos lá, sobe o volume aí, canta aí, Chris Martin, que essa música é delícia. E vamos ao que interessa, só para introduzir ali mais ou menos como vai funcionar. Eu escolhi 13 músicas, meio que eu acho que vai ficar num tamanho bom. Enfim, espero que vocês gostem da minha seleção, não me critiquem. Se eu esqueci alguma música, pelo amor de Deus, me desculpe, mas eu fiz meu melhor. Inclusive, tem bastante músicas, não são tão óbvias assim. Lembrando, né, que, enfim, é de todos os trabalhos, desde álbuns em geral, né, geralmente mandam. Eles lançam suas músicas em formato de álbuns de estúdio, muito poucos singles. Os singles geralmente estão dentro dos trabalhos deles. Cara, vocês vão gostar. Eles têm bastante músicas assim que cria todo um ambiente ali tranquilo para depois soltar aquela porrada, assim, soltar aquela parte de impacto, né? Que tu fica num orgasmo, né? Que é o orgasmo do ouvido, assim. É muito bom e bora nessa. A primeira música que eu selecionei aqui é a Magic. Magic. E é uma das músicas, né, do Ghost Stories, né, que é um álbum que não é tão bem aceito assim, é numa fase meio deprê, né, digamos assim. Logo depois do término do Chris Martin com a Gwyneth Paltrow, eles namoraram por um tempo. Pra quem não conhece, assim, de rosto, assim, de não associa ali a pessoa, é a Pepper Potts, que é a mulher do Tony Stark ali nos filmes dos Vingadores, etc, do Homem de Ferro. E, cara, ele tá numa fase bem depresinha, assim. Dá pra ver pela música, bem diferente dos trabalhos do próprio Coldplay mesmo. É uma coisa meio doída, assim. Tu vê que é um clima todo baixinho e tal. E é um álbum que foi bastante criticado, digamos assim. Apesar de eu gostar da ideia, né? Poucas músicas, na real. Eu também não sou tão fã do álbum, mas é um trabalho que dá pra entender, né? É um trabalho diferente, né? Um artista tentando mudar seu direcionamento, né? É bastante eletrônico e, enfim, bastante sóbrio, assim. Poucos elementos de, enfim, de explosão, uma batida mais lenta. Muito de ambiência, assim, mas não foi bem aceito, né? Porém, tem essa Magic, que é um dos grandes destaques do Coldplay. Música que foi muito boa, né? E, cara, vocês vão ficar aí com esse auge dessa música aí, que é muito maneiro, inclusive, que vem o violão, assim, vem a guitarrinha, e eles misturam tudo e tal. E chega no final, que é muito... Tem muito ali... Ah, vocês vão entender, vocês vão ouvir. Foi um dos ápices, assim, realmente, tipo, é bastante presente e tal. Ela mexe mais, assim, é mensagem muito sóbria, assim, você acredita ainda em mágica. E apesar de todas as coisas que aconteceram, ele fala, sim, eu continuo acreditando. E vamos pra próxima? Tudo bem que essa não foi o espetáculo, mas é a última, né? Ali é a 13ª posição. E vamos pra próxima, que também é do mesmo álbum, que é Midnight, que... A música que eu gosto bastante, inclusive. Que ela, se a Magic já era sóbria, já era pouco instrumento, era muito de ambiência. Cara, essa é totalmente ambiência, assim. Fica uma guitarrinha com... Como se fosse uma guitarra, né? Um sintetizador de guitarra. Com um delayzinho, assim. Um órgãozinho. É uma música mais intimista ainda, com diversas vozes gravadas. E, cara, eu acho muito foda a ideia dessa música. Eu acho muito louco, assim, essa ambiência que eles fazem. Música ela traz ali os pianinhos, você repara, né? Como ela vai crescendo aos muitos poucos, assim, quase lentamente, assim, é bem, bem interessante, assim. Como eles fazem, né? Além dessa voz, né, robotizada. E essa música fala bastante sobre, enfim, se ter, apesar de toda essa tempestade, né, havendo, toda essa tempestade havendo, é meio que você tem uma luz acesa, assim, tem uma esperança, no, na, enfim, depois dessa tormenta toda. E, cara, é muito interessante, assim, como eles usam. Ó, já tá crescendo a música cada vez mais. Parte começa a crescer a música com esse cantarolar do Prince, é muito interessante. E vai começando a agregar vários elementos, assim, chega uma batida, né? Mais forte, assim, um sintetizador mais forte, batida entrando agora, né? Eu particularmente gosto bastante dessa música, pra mim é uma das mais minhas favoritas dessa ideia, né, de sobriedade do próprio Coldplay nesse álbum, e vou deixar vocês curtindo essa parte, que é uma mistureba de instrumentos, e falou, até mais, curte aí. Pena que não funcionou tão bem com algumas músicas, pena que esse álbum flopou bastante, assim, de certa forma, né, que foi o começo da queda, assim, logo depois do Miles Chilotto, esperava bastante, né, e esse álbum veio, não foi tão legal, assim, quanto os álbuns anteriores, né, eles vieram, né, numa sequência, assim, enorme, assim, não à toa se tornaram uma das grandes bandas, assim, tanto ao vivo, inclusive, depois do... Obviamente teve Axenai, Y, é o X e Y, pra quem entende aí, X e Y, procura aí e vocês vão entender. Enfim, aí depois teve Viva La Vida, que chegou a concorrer a Grammy, e depois teve essa sequência bem ruim deles, né, desses dois álbuns, né, ruim entre aspas, né, na média, obviamente, que é o Ghost Stories e o A Head Full of Dreams, que esse álbum nem escutei direito, na real, pra ser sincero. Nossa, pra mim, eu não gosto. Mas tem umas músicas legais, inclusive. Tô de boas. E tem Everyday Life, que pra mim é o retorno deles. Vai ter música do Everyday Life. E vamos lá, vamos seguir. E vamos com o Toque. Ó, já acabamos de falar do X and I aqui, que pra mim, nossa, um dos grandes álbuns da banda, sensacional, só musicaço, não tem música ruim, basicamente. E, enfim, tem um cardápiozaço aqui, são 13 músicas. E eu vou escolher a quinta faixa desse álbum, que inclusive, tô botando aí no fundo, a versão antes de lançar o álbum, né, que lançou pros fãs, né, enfim, é uma versão anterior de ser lançado o álbum, que inclusive pra mim, né, é melhor do que a do álbum e tal, por alguns motivos. Eu acho que, principalmente pelo motivo do clímax, né, daquela coisa de não ter tanta variação, assim, de música calma, música mais agitada, assim, ela foi alterada de certa forma, porque ela sempre foi, desde, enfim, na primeira versão, porque na primeira versão eles optaram por, enfim, fazer uma musicaço, assim, né? Obviamente, a guitarra é muito simbólica e tal. Toda a música, como um todo, é maravilhosa. Mas era bastante linear, né? Enfim, não chamava uma atenção, assim, por ser uma faixa diferente. E tem, né? Ela, a versão delas, como do álbum em si, que eu vou apresentar pra vocês, né? Pra usar como de parâmetro pro clímax em si. Mas até a comparação com o clímax em si é exatamente essa intenção da banda. E, cara, vocês ouviram mais ou menos aí a diferença, né, principal, que é o primeiro verso. Que geralmente eles começam nesse agitado, e já vou emendar já no primeiro verso do CD, né, o original, que saiu depois, né, a segunda versão oficial, né, digamos assim, que é muito difícil inclusive se achar, né, a própria track, só no YouTube, no Spotify não tem, enfim, não tem em vários lugares, e realmente não é, tu acha, tipo aquela música rara da banda, né? Que é muito pouco gravada. E já bota aí, Oh Brother, I can't get you. Que é a mais famosa, inclusive, pô. Essa talk realmente deu certo, essa mudança deles, né? E fala um pouquinho sobre a música, né, cara? Que fala um pouco, né, sobre uma pessoa que às vezes tá desanimada, né? Tá ali, enfim, não vê um futuro melhor. Cara, muito das músicas do Coldplay são feitas pra pessoas que às vezes têm ansiedade, às vezes tem, enfim, depressão. O principal verso, assim, né, que, assim, geralmente fala, né, let's talk, né, esse refrão, né, é bastante simbólico, porque ele mostra, né, como uma pessoa, às vezes, com um quadro, assim, mais grave de depressão, não tem quem ouvir, etc. Ele se põe ali com uma pessoa, pô, vamos conversar, cara, se você se sente ignorado, se nada mais faz sentido, vamos conversar. É uma música linda demais, tem uma ambientação toda incrível, a guitarra, o instrumental, a bateria, incrível, sintetizadores, ele cantando é incrível, como sempre, né, ele manda muito bem com o Chris Martin, e vamos escutar, né, até o auge, que exatamente o auge é a última parte da música. Você vê como a música, ela tem a cadência, tu vê que ela é bastante seca, né, nesse começo, assim, dele falando. Aí volta a ficar seca, né? Tu vê que na primeira versão vai direto, né, já pra uma música mais agitada, assim. Ah, muito, muito maneiro esse órgãozinho, assim, no segundo verso. E, né, eles sempre tentam diferenciar, assim, né? Não é à toa que eles fazem sucesso, né? Eles sabem como compor a música, como dar o clima pra letra, pra... Aí de novo, né? Essa parte começa, né, o clímax, que eles vão lentinho e tal. Aí o órgão, marcação do chibau, que é da bateria, né? Tipo o platinho da bateria, assim, que dá o ritmo. Tem uma bateria eletrônica, inclusive, no fundo, um sequenciador. Guitarra entra. Cara, é muito maneiro. E como eles compõem suas músicas, é realmente. Eles sabem como pouquíssimo fazer essa ambientação. Eles sabem como. De maneira simples, né? Também tem isso. Nossa, cara, é de arrepiar, é muito foda. E além das mensagens das músicas dele serem muito interessantes, assim. Eles são uma banda basicamente no primeiro álbum, por exemplo. Eles focaram bastante em letras que falam bastante dessa coisa mais emocional, de você às vezes não tá se sentindo bem, às vezes você se auto-sabotar, enfim. E já no Viva La Vida ele fez um aspecto mais diferentão, assim, de criticar politicamente, de falar de assuntos mais históricos, de guerra e etc. E, porra, eu acho que deu muito certo, né, pô. Foi, eu acho que, inclusive, a melhor fase da banda, no sentido de... Um auge mesmo, né, de fama, assim, de, cara, um trabalho conceitual. É, tipo, realmente, cara, eles sempre fazem uma parada diferente, sabe? Porque eles estavam ficando na mesmice, assim. Que eram músicas mais acústicasinhas e tal, sem variações muito grandes. Mas eles mudaram muito. Mudaram um pouco, mas... trazendo coisas novas para as músicas, e é um dos álbuns mais diferentes. Se você quer estar cansado de ouvir as músicas, veja as músicas lá do enfim, Yellow, In My Place, Clocks. Essas músicas, cara, eu recomendo muito você escutar o Viva La Vida. É muito legal, cara. É muito variação muito grande de músicas, e vamos para a próxima. E pelo visto a gente vai ficar no Action. Ai, cara, a gente vai ficar por aqui. Uma música não tão conhecida. Já essa é uma música que é mais fechadinha. Eu gosto bastante. White Shadows, a terceira faixa do Action Eye. E vamos dar play? Vamos dar play, né? Pelo amor de Deus, a gente quer ouvir essa música e vamos que vamos. conceito dele é muito foda, né? Meu amigo, extensão vocal, velho. Cara, que refrão, hein? Essa introdução também, vocês fizeram, né? Muito irado, velho. O show dele. Cara, a música fala bastante sobre uma pessoa que às vezes olha assim, o mundo sempre muito dinâmico, e a pessoa às vezes tá ali acompanhando isso tudo, reflete muito sobre isso tudo. Que só pra introduzir, né? Só pra falar sobre esse ápice que está por vir, mas pro finalzinho, cara, é muito engraçado como é o contrário, né? Das músicas que eu falei, né? Umas cresceram e outras vão cair, de certa forma. E será nessa, né? Que é um clímax um pouco tipo as avessas, digamos assim, né? Amigo, velho. Caraca. É, velho. Que clímax, né? Poxa vida. É realmente sabem fazer essas músicas de bastante ambiência, assim, com aquela parte que chama bastante atenção. E essa não foi diferente. Apesar de ser as avessas, né? Tipo, música cheia de elementos, etc. E no final, basicamente, só fica com aquele órgão de igreja, assim. Enfim, com a imponência vocal de Chris Martin e muito, muito, muito irado. Vamos pra próxima. E agora há pouco eu tava falando do álbum, né? Viva La Vida, Or Death and All His Friends. Que são, inclusive, duas faixas, né? Esse trocadilho, né? Que da Viva La Vida, tipo, viva. Ou a morte e seus amigos, né? De certa forma. E dessa vez vai ser a Lovers in Japan, velho. É uma música que eu gosto bastante, assim. Pô, de longe, ela não é mesmo a minha preferida. O álbum tem músicas, inclusive, que não são singles. São músicas que não são tão conhecidas, mas eu me amarro, assim, cara. Esse álbum... Escuta esse álbum que, cara, é só música boa, não tem uma música ruim. E eles falam sobre uma temática um pouco mais séria, assim, digamos assim. E é só que a Lovers in Japan separa um pouco, né? Mais românticazinha, vocês vão ouvir. E esses sintetizadores eu amo muito, né? Quinta faixa, lembrando aí. E vamos dar o play, vocês vão ouvir. Vamos lá. É legal esses contratempos também. Cara, vocês notam, né, como a música é, tipo, tudo é bastante ambiência, assim, é quase o YouTube do século XXI, né, o YouTube bom do século XXI. O YouTube não brilhou muito, né, nos últimos tempos, assim, desde, enfim, dos anos 2000. É, o seu auge, obviamente, foi no Joshua Tree, lá nos anos 80, eu não lembro o ano de lançamento, acho que é 1985. É sempre, enfim, chutei o número aí, mas é bem antigo, o Joshua Tree, pô, fez bastante sucesso, assim. Quase acertei de cabeça, 1987. Jogou o YouTube pro mundo, de certa forma, né? Com álbuns aço, né? Bem legal. Não sou tão fã de YouTube, mas eles têm bastante semelhança, né? Pela ambientação da guitarra, né? Enfim, as ambiências, assim, de... Dá pra sentir, né? Dá pra ouvir o sintetizador bastante de clima, assim, né? Né, fala um pouco sobre como, enfim, a rotina. Ele sempre tem bastante essa coisa da rotina, tá às vezes me cansando a pessoa, né, sugando a alma, digamos assim. E enquanto a pessoa pensa assim, tipo, vamos, assim, de certa forma, sair dessa realidade, né, viver a nossa realidade, nos amar, né, e pra, enfim, pra esquecer toda essa rotina, etc. É bem bonita. Fica um pouquinho com a música. E agora é a parte do clima que é muito maneiro, inclusive. Até uma vontade de dançar assim, sabe? Tipo, relaxar, soltar os músculos, relaxar. Ah, que música deliciosa, muito boa. Uma música que eu gosto, assim, do Coldplay. Porque é fogo falar que é uma das músicas favoritas. Porque, pô, estão entre as 40 músicas favoritas do Coldplay. É tipo isso. É meio complicado de escolher, de certa forma. Mas, brincadeiras à parte, essa foi a Lovers in Japan. Vamos pra próxima, que é a 42, né? Já ir pra emendar aí no Viva La Vida, and Dead and All His Friends. Quarta faixa, a faixa anterior a Lovers in Japan. É, 42 é uma música que, enfim, a galera não dá muito valor, mas, cara, musicaço. E é uma música que é super bonita, assim, super... Cara, ela é muito seca, assim. Ela vem com essa acústica, com Chris Martin cantando ali. Those who are... Enfim, vou botar o play aí, vocês vão entender. Vamos lá. Those who are dead are not dead, they're just living in my head. Aqueles que estão mortos não estão mortos. Eles só estão vivendo na minha mente. And since I fell for that spell, I am living there as well. E desde quando eu caí naquele feitiço, eu estou vivendo lá também. Nossa, massa. Time is so short. nessa parte. Aí ele fala, né, complementa, o tempo é tão curto e eu tenho certeza que deve haver algo a mais, né? E é muito interessante, né, que é como se fosse um mantra de uma pessoa, cara, aquelas pessoas que morreram deixaram seus ideais. E o meu tempo na Terra é tão curto, mas eu tenho certeza que deve haver algo a mais, né, de que viver na rotina, etc. E a música continua nessa toada, né? Mental assim, incrível, incrível. Agora a parte que a gente gosta, velho, que é o clímax, ó. Ou melhor, essa é a preparação pro clímax, na real. Mas, porra, essa virada já te gama, assim, caralho, do nada, tá ligado? Além de ser muito bem feita, né? E é muito similar, assim, à música clássica, né? Cada vez mais com essa guitarra assim distorcida, a bateria mais presente. E agora, e agora? Vai! Cara, nossa, essa faixa é excelente, velho. Eu fico de cara sempre que eu escuto, assim. E, né, não à toa, né? Essa é uma faixa que, enfim, ninguém conhece tanto, mas é uma grande... É uma faixa que talvez não tenha um apelo popular tão grande, mas ela como música é absolutamente incrível. Não tem tanto ali vocal, ó, meu, tem uma letra absurda, mas ela é bem simbólica, né? Né, essa parte, né, esse clímax e toda essa agitação. Tradução, né, you thought you might be a ghost, que significa você pensou que poderia ser um fantasma. You didn't get to heaven, but you made it close. Você não chegou ao céu, mas chegou perto, né. É bem interessante, né, que você não chegou ao seu objetivo, mas, cara, você quase chegou lá e tal. Como é difícil, né, mudar esse sistema, né, de certa forma, né. Mudar, às vezes você não chegou ao seu objetivo, mas... Você talvez tenha feito uma micro mudançazinha ali, mas mostra, né, quanto o sistema é forte, digamos assim. E vamos lá pra próxima, a sétima já. Minus Major, faixa bastante interessante, que é do Milo Schiloto, né? É uma música bem desconhecida, assim. Lembrando, né, tem Hutz falando, né, quais músicas tem nesse álbum. Paradise, que já tocou no começo. Charlie Brown, Hurts Like Heaven, Every Tear is a Waterfall. Música muito conhecida, Prince of China, como falei, e outras músicas muito boas. Eu escolhi a Major Minus, que é uma música que eu particularmente gosto muito, assim. Gosto muito como eles usam sempre a marcação do violão, marcação do piano, de uma maneira diferente, né? E eles usam bastante afinações diferentes, mas nessa faixa Eles usam uma afinação tradicional de violão e tal. E vamos ouvir. É que ela é bem tchum, tchum, tchum. Vocês vão ouvir. Marcadão no violão. Vamos lá. Inclusive até a marcação, né? Tipo, contando assim, é um violão. Muito bom. Cara, o álbum foi lançado em 2011, né? Que foi uma época já que, enfim, tinha Facebook, etc. Foi uma época que tinha muito da especulação de que grandes corporações como o Google, o Facebook, tinham acesso a muitas contas, enfim, tinha acesso a muitas informações suas, né? Obviamente você fornecia. E é bem interessante, né? Que é, fique de olho que eles estão olhando você, tome cuidado, pra ser escutado, etc. É bem interessante, né? E realmente, cara, é uma música bastante de espionagem, assim. Cara, muito bonito, como eles usam o harmônico natural do violão, por exemplo. E, né, como você já deve ter notado pelo padrão, né, talvez venha um clímax agora, né, que é sempre eles vão, deixam lentinho, depois eles sobem. E, cara, é sinistra a maneira, ó, vocês vão ver. Olha esse baixo, velho. E é isso, né? A música finaliza com deixa um olho na estrada e outro em você, né? É, sempre ficar de olho aí com o que você compartilha, né? Porque as pessoas estão aí, as grandes corporações estão sempre, e os hackers, né? Obviamente, estão aí, talvez, vigiando você pela internet, etc. Fica de olho. Mas vamos para a sexta. E olha só, tem música do álbum novo, Everyday Life. Pra quem não sabe, em 2019, Coldplay, finalzinho de 2019, eles lançaram Everyday Life, que é um grande álbum pra mim, é um álbum que eu escuto, assim, diretaço, assim. E um álbum muito especial, um álbum duplo, né, que é o Sunrise e o Sunset. São 16 faixas no total. Cada álbum tem 8 faixas, né, o Sunrise tem 8 faixas, Sunset tem 8 faixas também, né. Totalizando 16. E dessa daqui, cara, eu vou apresentar pra vocês praticamente. Tem gente que às vezes nem escutou direito. É a Arabesque, que é uma música incrível, que tem a participação de Stromae. Procure quem é Stromae. Já acho que é o terceiro, quarto programa que eu falo do belga. O cara é fera demais, o cara manda muito bem. que inclusive tá sumido, né? Saudade de um trabalho novo do Stromae. É, mas ele participa cantando em francês, inclusive, né? Que ele, né? Ele é belga, geralmente fala francês ou português. A língua oficial da Bélgica é o francês e não importa. Vamos dar um play, é, não importa assim na real, porque eu tava explicando aqui. Mas, desculpa, os diálogos da minha cabeça são assim, são bem tensos mesmo. Brincadeiras à parte, vamos ouvir essa música que, cara, é muito diferentona, eu gosto bastante. E é uma das poucas faixas que Chris Martin xinga. É explícita, digamos assim, né? Que é quando a música traz alguma coisa com um teor meio pesado, né? E a primeira faixa que ele xinga, né? Primeira não, né? Enfim. Tem outras três no álbum que ele fala palavras de baixo calão. Mas essa é mais explícita, assim. E, inclusive, tá no clímax da própria música que eu vou mostrar pra vocês. E essa introdução é muito maneira. É uma das... É, assim, pra mim, esse álbum é a grande volta do Coldplay. Que, inclusive, é um álbum que eles falam bastante sobre a política, sobre o que está acontecendo no mundo, né? Pra mim, um dos álbuns politicamente mais diretos, assim, mais enfáticos, né? Recomendo que vocês escutem e vamos lá. Arabesque, que é um passo de balé, que eu não sei como é, que é tipo aquele base, enfim, é um passo elegante aí que tem no balé. E vamos escutar. Bem interessante, vamos. Se liga nessa introdução, é muito maneiro. Coisa meio jazz, assim. Vocês vão escutar a melhor parte desse... Olha. Nossa, irada, hein? Cara, que sacada incrível de botarem essa presença, assim. Mas enfim, vou deixar vocês ouvindo mais a música aí. E é o Shadow Same Blood, velho. Ele fala bastante sobre isso. Ó, escuta o Stromae, depois eu falo sobre. Cara, muito maneiro. É... Enfim, já introduzi, eles vão fazer um jamzinho aí. Eles, basicamente, só metade da música só eles, enfim, brincando ali com os instrumentos. Principalmente com os instrumentos metais. Foi explicando mais ou menos como é a letra, né? Como é a ideia, né? Que eu poderia ser você, você poderia ser eu. É, duas gotas de chuva no mesmo oceano, né? Enfim, ele fala bastante sobre diferenças, né? Mas no final das contas temos o mesmo sangue, né? O sangue vermelho. E mostra um pouco disso, né? É, não tem por que a gente se distinguir no sentido de somos da mesma raça humana, sabe? A gente não deveria brigar por essas coisas, né? De certa forma, esse protesto. Inclusive, Stromae é um negro, etc. É um cara que. É bem interessante essa troca, né? E uma outra língua também, né? Meio que... Não tem por que essas diferenças... Não tem por que essas diferenças... Apesar de pensar diferente... A gente, no final das contas, é igual. Tem dois braços... Que nem nossa mãe fala, né? Temos dois braços, duas pernas, dois olhos... Um nariz... É, na maioria dos casos, mas somos da raça humana, né? Em geral... E é ridículo essa diferenciação... De... Enfim, de gêneros, né? É, a diferenciação por corpo, enfim, nacionalidade, né? e vai nessa toada, né? É bastante amplo, é, como poucas versos falam sobre muita coisa, né? Compartilhamos do mesmo sangue. A música só vai crescendo, né? A parte da virada agora. A música é a arma do futuro. Ela tá crescendo. Olha esse ápice, cara. É absolutamente incrível. Olha isso. Eita. Muito foda, velho. Caralho, mano, eu tô aqui arrepiado de novo pela 50ª vez que eu ouço essa música, velho. Porra, muito foda esse final. É um ápice incrível, é, né? Não é à toa que eu escolhi, enfim, sexto ali, né? Eu tinha até vontade, né, de botar mais pra cima, né? Mas tem outras músicas do Coldplay que são incrivelmente melhores e vocês vão ver, inclusive. É absolutamente incrível. E, cara, escutem o álbum. É, vai ter ainda mais uma que fica em segredo aí. Tá ali no top 3, inclusive. E é meio que pra vocês escutarem, cara. Esse álbum tá bom, de verdade. Não tenho preconceito. Eu sei que os últimos trabalhos do Coldplay não são tão bons quanto os antigos. Verdade. Mas, cara, esse tá muito especial e fala bastante sobre o momento que a gente está vivendo, que é muito complicado. Iminência de guerra a qualquer momento. Crises de xenofobia, de racismo, na Europa principalmente, né? Coldplay é uma banda inglesa, né? Então eles sabem mais ou menos como acontecem as coisas, né? Eles têm noção desse... Eles estão no ápice, né? Enfim, desse extremismo, de certa forma. E eles sabem o que está acontecendo também. Muita gente. E, né, explicando mais ou menos essa história de que é uma faixa que ele xinga, né, que ele tem palavras esdrúxulas, é um dos primeiros álbuns, né, o Everyday Life, que ele expressa de maneira mais direta, assim, de uma maneira explosiva, intempestiva, digamos assim, sua opinião, sua revolta em forma de, enfim, palavras de baixo calão, entre aspas, né. É, ele usa the same fucking blood, né? No caso, o mesmo fodendo sangue, tipo, mesma porra de sangue, sabe? E ele fica, caraca, não é possível que isso continue acontecendo, sabe? Não, as pessoas se entram em guerra, se discutem, se odeiam por causa do irmão, de uma pessoa que tem o mesmo sangue, é da mesma espécie. E é meio que essa revolta, ele externando isso nesse inclusive no ápice da música. Então é bem simbólico, né? É, primeira faixa que eles xingam, digamos assim, primeira que eles lançaram, que é xingamentos no Coldplay, mostra realmente que são tempos que até faz o Chris Martin extravasar, xingar em suas músicas. E vamos para a quinta faixa. Estamos aí no top 5 aí das faixas. Speed of Sound, cara, sim, um musicaço. excelente é do X9, né? Não tem como fugir desse álbum, que ele é bom demais. E vamos dar o play. É a sétima faixa aí, se você quiser pesquisar. E vamos aí, tecladinho, solta teclado. É muito louco nessas diferenças, né? De com a banda, tu vê que realmente se diferencia bastante, né? É uma das grandes músicas deles, né? Não é inegável, uma das músicas mais famosas, inclusive. E, né, fala um pouco sobre essa questão, né, de como de contemplação do seu redor, assim. É muito interessante. Porra, o instrumental dessa música é incrível, velho. Aquilo, né? Os passos estão voando na velocidade da luz, pra mostrar como tudo começou, né? Da origem. Apesar de toda essa, as constituições, todas as, toda essa ideia, né, de capitalismo, dessa, como tá tudo em grande velocidade, como tudo se desenvolve muito rápido. E é bem interessante. Sempre tem a calmaria. Depois do segundo refrão, quase característico já. Vocês já sabem que é o clímax, provavelmente. E porra, que clímax foda, vou falar pra vocês. Dá uma olhada, ó. Caramba, mano, que foda, que foda. E fala, né, de certa forma, assim, de uma levada, de uma coisa, né? Como a natureza, às vezes, Eu acho que resume bastante essa parte, inclusive, do ápice da música. All those signs knew what they meant. Tipo, todos esses sinais, né? Eu sabia o que significavam. Aí ele fala, né? Algumas coisas você pode inventar, algumas são feitas e outras são enviadas, assim. E, né, é quase uma comunicação que o ser humano tem com uma questão com a natureza, né? Essa relação de... É que, às vezes, você cria aquilo, né? Algumas coisas são feitas, outras você pode inventar ali para facilitar alguma coisa, e outras você só, assim, você só observando para você captar essa imagem. E a grande maioria do, enfim, das descobertas em si, em científicas, digamos assim, elas foram através do universo falando com a gente, né? Da natureza em si, né? Absolutamente incrível. É uma viagem do caramba essa música, e não à toa tem um banco no refrão. Os passos vieram voando debaixo do chão. Se você pudesse ver, você entenderia, né? Enfim. Então, vamos lá para a quarta música, né? Espero que estejam gostando, aliás, né, cara? Coldplay é uma banda que sabe fazer esses jams, assim. É bem legal e gosta de fazer música realmente pra tocar você no momento certo. É bem interessante. A quarta música é uma música que eu gosto bastante, do Parachutes. Parachutes, o primeiro álbum 2000, anos 2000, meu Deus, eu tô ficando muito velho. Que é o álbum da Yellow, que é, né, lançou eles pro mundo. Trouble também. Uma música que é absolutamente incrível, também ficou bastante conhecida. Vira e mexe, toca, enfim, umas rádios mais alternativinhas. Don't Panic, enfim, Shiver, que é uma música bem legal, né? Enfim. E, por um albaço, assim, só música boa. E nesses, eles abusam de afinações diferentes, cara. Vou te falar. E essa música em específico, Spies, ela é uma música que tem uma afinação completamente diferente, enfim. Chris Martin, ele inventa umas paradas muito loucas pra soar de uma maneira completamente diferente, digamos assim. Deu certo pra caramba. Spies é a prova disso, e vamos escutar.
How do you live as a fugitive down here where I cannot see so clear? I said, what do I know? Show me the right way to go. And the spies came out of the water. But you're feeling so bad. Spies hide out in every corner, but you can't touch them, no, 'cause they're all
música, né? Outra que fala bastante sobre... É quase sobre um mundo distópico, assim. É aquele mundo do Big Brother do 1984, que é uma coisa das pessoas sendo vigiadas o tempo todo. Enfim, todo esse conflito e tal. Essa I wake to see that no one is free. We're all fugitives. Look at the way we live. É tipo, eu desperto pra perceber que ninguém é livre, hein? somos todos de fugitivos. Olha o jeito que vivemos, né? Que a gente vive. E é bem nessa onda, né? Tipo, que as pessoas sempre estão nos espionando ou então nos julgando, né? E trazendo pro tempo moderno, digamos assim, como as pessoas estão sempre ali querendo saber mais de você pra poder usar contra você. E cara, vamos escutar essa parte cacete. Mano, muito boa, escuta. Iradíssimo, mano. Muito irado, muito irado. Ficou de cara. E tem um outro auge ainda que eu acho que é... que é o final, que dá uma reduzida legal. E, cara, musicaço. Musicaço, 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 musicaço. E vamos chutar o finalzinho aqui. É muito foda também. Mas muito efetiva, mano. Spies, cara, que música espetacular. E, porra, é minha faixa favorita também do Parachutes, é, do álbum, né, Parachutes. Primeiro álbum do Coldplay, incrível, velho. Que arraso. E recomendo, inclusive, pra vocês ouvirem Parachutes, pra vocês entenderem o que é o Coldplay, né, de verdade mesmo. Porque as pessoas criticam tanto essa nova fase do Coldplay e, porra, é muito bom. Vamos para o top 3, amigos. É isso mesmo. A faixa de bronze, né? A medalha de bronze vai para a música chamada Trouble in Town, do último álbum lançado da banda, Everyday Life. É que é a segunda faixa do Sunrise, né? Que é o primeiro álbum dos álbuns duplos, né? Que também, né? É, tem seu teor ali. E tem toda uma gracinha. É, inclusive, né, a versão que eu vou colocar é também anterior faixa do álbum, né? Porque geralmente tem um diálogo antes do ápice, né, assim, da música, etc. Tem o do clímax da música. Eles colocam, enfim, toda uma conversa, né, para contextualizar, né, o que significa exatamente. Recomendo também que vocês vejam um clipe dessa faixa, cara. Que cita também George Orwell, né, do 1984, com outro livro, né, que é A Revolução dos Bichos. Eles fazem um clipe baseado nisso, com toda a história ali por detrás, né. E vamos pra ela, cara, que é extremamente sorrateira ali, simplesinha, e vamos ouvir. Trouble in town, because they cut my brother down, because my sister can't wear her crown. There's trouble in town. Blood on the beat, oh my goodness, there's blood on the beat. Law of the jungle or the law of the street. There's blood on the beat. And I get no shelter, and I get no peace, and I Cara, a letra é extremamente pesada, assim, né? Trouble in town, problema na cidade, né? A tradução, né? Primeiro verso é basicamente, enfim, mataram meu irmão. Nesse caso aí, mataram meu irmão Brown, né? Porque o sistema, enfim, se colocou pra baixo, no caso, suicídio, né? No caso, ele se suicidou. E mostra, né, os tempos hostis que a gente tá vivendo hoje, né? Os tempos extremos, né? Exatamente o que eu falei na arabesque. O refrão, basicamente, não tem refúgio, não tem paz. Eu só recebo polícia, basicamente, sabe? Não tenho consolo, não tenho nome. Tudo está ficando hostil, né? Já é o começo exatamente do ápice. Ó, como muda, como a dinâmica muda, como joga pra algo mais tenso. Foda demais. E realmente é o ápice da tensão na cidade, do conflito, né? De certa forma, traz. Uou, velho, muito foda. Eu, pra mim, cara, escute Everyday Life, pelo amor de Deus, tá muito bom, velho. E só pra traduzir, né, eles fazem bastante, eles pegam bastante, nesse álbum, né, eles pegaram bastante influências árabes, africanas, latinas, por exemplo, né, e tem tudo a ver, né, com Trouble in Town, né, que o Dikelele, esse Dikelele, essas crianças cantando, né, elas falando, né, mundialmente, tipo, como a violência se espalha pela cidade, né? As pessoas estão ficando cada vez mais violentas com a minoria, né? Entre aspas, minoria, né? Porque algumas minorias são maiorias, né? Mulheres, transexuais, com negros, com latinos, no caso da América do Norte. E mostra um pouco desse lado cruel, né? Da cidade, né? Como a cidade está ficando sangrenta. As pessoas não estão... mas tendo um senso de comunidade, estão ficando muito mais com ódio do que com amor no coração. E mostra pra você ver, né, a toada política que tem sobre, inclusive, esse álbum, que, cara, eu recomendo muito, muito mesmo, cara. Essa pra mim é um dos dias mais incríveis que o Coldplay vai fazer, já fez, etc, porque ele é muito impactante. E só pra explicar, né, no... que eu acabei, né, pra vocês ouvirem direitinho, a faixa em si, a parte, né, o clímax todo da música, na versão que é do álbum, né, eles colocaram um diálogo, né, de tipo como se fosse uma opressão sobre uma pessoa que simplesmente era negra, e é citado, inclusive, no clipe, né, eles mostram mais interativamente, assim, de maneira interativa, e como o policial é truculento nas palavras, Inclusive, já referenciando, inclusive, a próprio clipe, né? Essa opressão que algumas pessoas sofrem simplesmente pela cor, pelo gênero, pela pessoa não aceitar, ela acaba odiando e demonstrando esse ódio de formas bizarras. Então, se amem mais, né? Só lembrando pra vocês. Amem mais o próximo e vamos lá. Para a segunda. Segunda. Vamos deixar, enfim. Vamos já subir o astral. E, cara, não podia faltar, né? Pelo amor de Deus, né? Viva la vida, mano. E, porra, das músicas mais bombadas do Coldplay, né? Exatamente do Viva la Vida, né? Pelo amor de Deus. É. O nome do álbum é Viva la Vida. Não tem a música Viva la Vida. É meio contraditório. E é exatamente a sétima faixa do álbum, que eu também recomendo, como eu falei. Tem Violet Hill também, tem diversas faixas da Lost, que por pouquíssimo não coloquei, mas enfim, é a música mais linearzona, que eu recomendo que vocês escutem, enfim. Tem muitas recomendações aqui, e vamos pro Viva La Vida, que eu sei que vocês querem ouvir, cara. Vocês entraram aqui no podcast já pensando, será que vai ter Viva La Vida? Sim, vai ter, e vamos ouvir. Remete bastante à Idade Média, à humanidade em si. Voltando, né, que, pô, não tem como falar durante essa música, porque ele era completamente cheio de elementos, cheio de coisas. Acho que depois eu falo e mostro pra vocês só o ápice dela e eu acho que vocês já sabem qual é. Blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Acho que, né, vocês sabem porque essa parte é realmente a parte do ápice, né, a próxima parte. Cantem comigo, cantem comigo, cantem comigo.
When I ruled the world.
Ah, tava mutado, acabou não registrando, graças a Deus. Ai, se eu cantasse, ia estragar a música, pelo amor de Deus. Ia estragar o ápice da música. E, cara, não à toa fez um sucesso tão doce, uma música, nossa, é incrível, assim. Como eu falei, mostra a toada, assim, do álbum, né? Que é bastante, tipo, o violinozinho ali marcando, muito interessante. Né, a música, eu acho que... Eu prefiro fazer o programa inteiro, né? Um podcast inteiro sobre o álbum Viva La Vida in Death and All His Friends. Que, cara, é um álbumzaço e transmite muitas ideias. Tem muitas coisas legais, né? É um álbum que fala bastante sobre revolução, sobre guerras, sobre coisas mais antigas. E a música fala bastante sobre... Do homem que achava, né? Que dominava o mundo simplesmente por ser... ser rei, por ser papa, etc. E, né, fala bastante disso. E como eram essas coisas de... como costumava rolar os dados, sentir medo nos olhos dos inimigos. Now the old king is dead. Long live the king, né? Que é, agora o rei tá morto. Agora, aí, tipo, mudando de rei, vida longa ao rei. É bem engraçado, assim, como eles mostram. E, né, dando, enfim, aquelas... O refrão, basicamente, eu ouço os sinos de Jerusalém tocarem, né? Os corais da cavalaria estão cantando. Corais da cavalaria romana cantando. Seja meu espelho, minha espada, meu escudo, meus missionários em um campo estrangeiro. Aí essa parte é bem interessante também. Por algum motivo que eu não sei explicar. Desde que você se foi, nunca mais houve uma palavra honesta. Isso foi quando eu dominava o mundo, né? É bem contraditório, assim, tipo, as pessoas sempre mentiram. Mas é óbvio que, né, as pessoas do poder ali, eu mando no mundo, eles sempre mentiram. Obviamente quem manda no mundo, obviamente, não é o homem, né? A natureza, enfim. Por algum motivo, não sei explicar, eu sei que São Pedro não chamará meu nome, né? No caso, você não será o Papa, você não... Enfim. Um exemplo de que você não será um rei, você não será, enfim. A maioria das pessoas não tem acesso a isso, né? E mostra, né, também um pouco que como a elite sempre se acha dona do mundo, né? E acaba, enfim, fazendo suas articulações pra isso, né? Pra dominar muito, entre aspas, mas de verdade ninguém domina o mundo. Essa mensagem é basicamente isso, a ideia por trás da música. Eu vou fazer sobre o álbum. Vamos para o número 1, né? Finalizando já esse podcast. Obviamente, vou falar lá mais pro final. Mas já, poxa vida, top 1. Vou te dar 3 segundos para você adivinhar qual é a música que tem o melhor ápice do Coldplay, velho. Vamos lá. 3, 2, 1. Você falou, né? E, cara, eu acho que você acertou, porque sim, é a Fix You. E, cara, música, putz, velho. Ah, vocês vão ouvir. Ah, eu vou falar, né, de que álbum é, né? É meio já batido, já. Já teve bastante músicas desse álbum. É do Xenai. Cara, que música linda. É quarta faixa e, porra, velho. Nos shows essa música toca de uma maneira... que é complicado de sentir. E vamos lá, solta o órgão aí, World Champion. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone to waste, could it be worse? Light Ah, cara, que música linda. E né, fala bastante sobre que às vezes você tem esses momentos ruins, né? E sempre tenha fé. Essa é a luz, né? Pra você sempre continuar seguindo, apesar de uma perda, apesar de você não estar bem, você está, enfim, está baixo. Tenha fé. E uma outra pessoa sempre poderá confortar você, sempre estará aqui pra te ajudar a melhorar. E fica a dica aí pra você. Converse com os seus, converse com as pessoas que te amam, porque elas sabem que você, quanto você vale a pena e vão tentar te ajudar da melhor forma. E essa é a mensagem da Fixio, basicamente. Fica aí com o violino no fundo e musicaço. E tá aí, vamos pro ápice e só sinta, velho, só sinta a vibe, absolutamente arrepiante esse final, e não à toa que é o primeiro lugar aqui do top vários dos climas de Coldplay, escutem aí, vai! Aqui acabamos nosso podcast. Muito obrigado por você estar aqui. Espero que vocês tenham curtido e comentem, cara. Vai lá no AlbumPad, no Instagram, no Facebook, e diga ali: caraca, velho, você poderia ter botado aquela música, você poderia ter alterado a ordem ali. E, cara, realmente tô aberto a sugestões. Eu gosto de conversar bastante nessa quarentena, né, que a gente tá vivendo por causa do coronavírus, tô disponível aí sempre, inclusive se quiser conversar sobre a vida. Coldplay é uma banda que sempre mexeu muito com os sentimentos, assim, sempre falou bastante sobre essa coisa de ansiedade e depressão, e nesses momentos de, por exemplo, a gente ter que ficar de quarentena, é um momento difícil para algumas pessoas que, enfim, têm ansiedade, têm depressão. Um momento muito complicado e, enfim, estou disponível. Estamos, né? Eu recomendo que você fique disponível para essas pessoas. Converse sempre, pergunte como está. E dê a mão ao próximo, nem que seja longe ali, conversando pela internet. Porque isso para uma pessoa que às vezes tem ansiedade e depressão é uma coisa muito complicada. E eu vou botar uma faixa bônus pra encerrar nesse podcast. A Message, exatamente, pra puxar o saco 100% do X-Senai. Que aí tá uma faixa, é muito legal. Que inclusive fala exatamente o que eu tava falando, né? É, e fica a mensagem, stay home, velho. Fica em casa, pelo amor de Deus. Eu quero que você fique em casa. Manda sua mensagem quando você estiver em casa, digamos assim. E é isso que fala, é bem gostosa. E vocês estão chutando aí no fundo. Já vou me despedindo aqui. Me siga no Instagram, nos curta no Facebook, divulgue pro seu amigo. E muito obrigado a todos. Fiquem em casa. É sempre muito bom fazer esse podcast com vocês. Esse foi muito legal também de fazer. Combina bastante com o momento, né? O respeito tem bastante músicas que falam, enfim, sobre política, sobre um momento complicado no mundo que a gente está. Também sobre você estar sempre apoiando uma pessoa que às vezes está com depressão, com ansiedade. É sempre você ser útil por alguma coisa, no sentido de poder ajudar o próximo e amar o próximo acima de tudo. E eu vou lá. Nós estamos disponíveis no Spotify, estamos disponíveis no Deezer, estamos disponíveis também no Castbox, futuramente estaremos em outras plataformas. Eu vou deixar vocês essa música maravilhosa. Vai, continua. Adeus a todos, muito obrigado. Até semana que vem, até segunda que vem e...
got to get that message.